Oi, pessoal. Você está aqui escutando o podcast da Mostra Internacional de Cinema. Eu sou Renata de Almeida, diretora da Mostra. E vocês vão ouvir um depoimento muito emocionante, muito bonito, do Héctor Babenco. Ele foi dado em 2008 no projeto Filmes da Minha Vida. A gente já conversou um pouquinho sobre o que é esse projeto. É a lembrança que as pessoas têm do cinema através de filmes que fizeram parte da sua formação. Então, aproveite com vocês, Héctor Babenco.
Estou aqui para falar dos filmes da minha vida, mas vou falar um pouquinho de mim com os filmes, não dos filmes da minha vida, mas sim da minha vida com filmes. Ou minha vida no cinema, ou minha vida com a descoberta do ver filmes. Eu me lembro pela primeira vez o que era um filme. Primeiro, vocês têm que imaginar que eu, quando cresci, e não faz tanto tempo assim, mas faz tanto tempo o suficiente para que vocês tenham que imaginar de que, por exemplo, eu não tinha televisão em casa. Vocês sabem o que isso significa? Vocês não têm ideia, provavelmente. A televisão entrou na minha casa quando eu estava saindo já como adolescente, ou seja, quando eu não queria mais estar com meus pais à noite, né? Sei lá, 13 anos, 14 anos, 12, 13, 14... Quando você quer ganhar a rua, quer ganhar outras situações que não sejam mais a repetição do modelo familiar, todo dia em casa, especialmente fim da tarde e à noite. E aí entrou a televisão em casa. Então, o fato de não ter tido acesso gratuito, obrigatório e cotidiano a esse eletrodoméstico que te traz informações audiovisuais, de entretenimento, faz com que você saia à procura, como todo jovem, como toda pessoa em fase de crescimento, a primeira arma é a história em quadrinhos e a segunda é o livro. Eu, como a grande maioria das pessoas da minha geração, líamos muito, muito mais do que vocês, provavelmente, e nisso não está embutido uma crítica, está embutido um problema generacional de como nós crescemos. A gente tinha que buscar as respostas e a curiosidade com os mais velhos, né? Eu tive muitos amigos mais velhos, porque eram os que sabiam mais coisas que meus pais não sabiam me trazer, ou que não conseguiam, ou porque não tinham, ou porque não possuíam, ou possuíam e eu não queria porque vinha deles. E aí descubro o cinema. A minha primeira memória que eu tenho de ver um filme, nós morávamos num subúrbio de Buenos Aires, é um lugar onde tinha uma grande fábrica de cerveja, Quilmes, que pertencia aos alemães, e por isso também era um reduto de muitas pessoas emigradas pós-guerra da Alemanha nazista, né? Eu nasci em 1946, logo no final da guerra, e eu me lembro de eu estar vendo, estar sentado como vocês estão, num lugar oscuro. Primeiro me lembro de um cartaz na porta de um cinema, um cartaz que era estranho, que era diferente, que tinha cores, formato, uma fachada de um lugar. Eu deveria ter exatamente 7 anos de idade, porque com 8 eu saí daquela cidade. Isso eu tenho certeza absoluta, já chequei inclusive com meus pais e com meus irmãos isso. Porque eu estou muito sempre preocupado com essa informação, porque ela está muito associada a poder eu querer entender da onde nasce essa ideia de eu querer fazer cinema. E essa experiência, que é a primeira vez que eu vejo algo projetado num lugar escuro, se relaciona com uma imagem que eu me lembro perfeitamente, que era uma mulher com uma saia rodada, com um cinto muito grande, com uma fivela, com um suéter justo, que marcava bastante os peitos dela, de uma forma assim, meia à la Madonna, um pouco assim, meio um cone. E ela corria desesperadamente, olhando para trás, numas dunas que tinham uns matinhos, e a perseguiam uns rapazes num automóvel conversível com uma lâmpada daquela que vai, um rastreador, que vai, aquela mancha de luz ia sobre ela. E eu me lembro que olhei para os lados, havia uns rapazes maiores do que eu, que estavam mexendo com a mão na braguilha e fazendo alguma coisa assim. E eu me lembro que eu senti também uma coceira estranha aqui no meu pinto. E depois a imagem que eu me lembro, eu lavando a minha mão no banheiro do cinema e esses meninos mais grandes tirando os macinhos num cigarro chamado Chesterfield ou Lucky Strike, que era uma marca americana, e fumando. E me deram um para fumar e eu tossi muito e, graças a Deus, naquela situação, eu ganhei uma aversão total ao tabaco, porque não consegui fumar, porque era muito menino e nunca mais fumei. E eu, até o dia de hoje, me pergunto se aquela ereção que teve e aquela mão que eu estava lavando era porque se eu me manipulei ou se eu tive que manipular alguém e alguém gozou na minha mão. Então, essa relação, essa situação que me persegue sem uma resposta definitiva, e eu já estou com 62 anos, eu acho que nesta incógnita está, e naquela sensação, né, erótica, naquele libido infantil que eu tive acordado naquela manhã, aquela tarde, ou sei lá, não sei se era de manhã ou se era de tarde, obviamente deveria ter sido de tarde, provavelmente, acho que de manhã eu ia na escola. Eu era muito menino, 7 anos. Eu acho que aquela sensação que eu tive naquele momento é o que, sem eu saber, ainda se continua dentro de mim, se perpetua de alguma forma e que me faz continuar a fazer cinema para poder continuar essa relação erótica que eu comecei quando eu tinha 7 anos de idade. Se não é uma explicação redonda, é a única que eu tenho. Depois, obviamente, crescendo, eu com 8 anos saio de Mar do Plata, de Quilmes, que era o nome desse bairro. A gente teve que emigrar por problemas políticos com meu pai, políticos mais trabalhistas e raciais. Nós éramos muito perseguidos porque éramos judeus. Esse bairro era um bairro de pessoas de uma tendência nazista muito forte. Ninguém que tenha crescido no Brasil tem absolutamente a menor ideia do que isso possa representar, porque o nazismo latente em alguns segmentos da sociedade argentina tem características e presença que nunca me foi revelado que possam ter existido no Brasil com essa intensidade, com essa ferocidade. Eu me lembro que chegamos em casa um domingo, depois termos ido a um clube com meu pai e meu irmão. Tinham entrado em casa e tinham arrebentado tudo e tinham escrito na penteadeira da minha mãe: "Judíos de merda, vayanse, não los queremos aqui." Eu nunca encontrei ninguém da minha geração aqui no Brasil, gerações menores ou maiores, que tenham passado por coisas desse calibre aqui no Brasil. Aí a gente emigra, viemos para o Brasil de navio naquela época. Me lembro que fugimos de noite, meu tio veio com um caminhão nos levar, carregamos roupas, malas do caralho. E eu me lembro de um barco, me lembro do meu pai, todas as imagens cinematográficas, tá? Me lembro de eu pequeno olhando para cima, meu pai trocando dinheiro num guichê, né? Me lembro de um barco do qual eu nunca vi o mar, porque estávamos num quarto tão embaixo, no porão, que não tínhamos acesso a nenhum lugar ao ar livre. Foram 2 noites, acho, que a gente dormiu num barco, nem me lembro vagamente. Me lembro de eu chegar, é como se a Argentina fosse um filme branco e preto e o Brasil fosse um filme colorido. Porque ao chegarmos em Santos, minha mãe tinha 2 irmãs, que como todas as velhas gordas judias, mezzo-ricas, usavam os cabelos bombê gigantescos, tinha um carro Bel Air cor rosa choque, creme, tudo cromado, maravilhoso, que eu nunca tinha visto na minha vida. Meu pai tinha um Lincoln velho, 42, 45, caminhonete, que meu pai e minha mãe iam na frente, e eu e meu irmão íamos atrás, né? Tinha uma pequena janelinha que olhávamos, que aliás era uma janelinha que tinha a forma de uma tela panorâmica de cinema, porque era um banquinho, meu pai e minha mãe aqui, a caminhonete era fechada, e aqui descia uma tabuinha que sentava eu e meu irmão, e aqui havia uma janelinha que abria com 2 madeirinhas. Então era exatamente como essa tela de cinema emblemática, que aí, através disso a gente via a realidade. A realidade é que às vezes era ver o carro pifado e meu pai tentando dar manivela e via meu pai através da janela, tudo isso cinema puro realmente. E me lembro chegar ao Brasil, minhas tias nos esperando com esse carro, com roupas super coloridas, rosas, blusas com bolotas redondas, enfim, coisas que eu jamais tinha visto na minha vida. E subir aquela Serra de Santos maravilhosa, aquele verde gigantesco, aquelas colinas. E aí passamos um tempo no Brasil, nunca fui ao cinema no Brasil. Quando voltamos à Argentina depois da queda do Perón, é que nos instalamos em Mar del Plata e aí começa a grande festa do cinema. Porque Mar del Plata era uma cidade balneária, feito Guarujá, vocês com esse absurdo de overpopulação, né, nos 3 meses de verão, e o deserto absoluto nos meses de inverno. Como era uma cidade distante de Buenos Aires, a 400 quilômetros, não dava para ter um turismo de weekend, de fim de semana, e os cinemas enormes que havia na cidade para alimentar a população gigantesca do verão, no inverno, alguns deles fechavam, e os que não fechavam, que resistiam ao inverno, a população local, faziam festivais de cinema que eram assim, segunda-feira, Festival de Cinema Italiano, terça-feira, Festival de Filme Francês, quarta-feira, Festival de Cinema Internacional, e só na quinta-feira que entrava o filme da semana, que ficava quinta, sexta, sábado e domingo. Nesses dias de festival, segunda, terça e quarta, passavam 3 filmes diferentes por dia. Então, havia semanas que havia 7 e 8 filmes. Um privilégio total e absoluto. Era como se eu tivesse naquela cidade uma cinemateca à minha disposição. Então, havia segunda-feira que eu via uma comédia do Dino Risi, ou do Luigi Comencini, ou um filme do Totò, ou do Aldo Fabrizi, comédias que nunca chegaram ao Brasil, porque fazem parte de um circuito B de comédias italianas de pós-guerra, ou filmes neorrealistas. E então, quando você começa a ver, numa mesma semana, Rocco e seus irmãos, um western com Burt Lancaster, Vera Cruz, e 7 noivas para 7 irmãos, você cresce de uma forma extremadamente democrática, aprendendo a ver cinema. E nas quartas à noite, havia a cinemateca local, que se chamava El Cine Club, né, dirigido por o senhor Antônio Mastropasqua, me lembro o nome dele até agora, que tinha um projetor de 16 milímetros, né, numa salinha, numa biblioteca que havia na cidade, onde a gente via Bergman, Diga Vertsov, a gente via cinema japonês, cinema hindu, coisas que não entravam no circuito comercial. Então eu tive, digamos que dos 11, 12 aos 15, 16 anos que eu deixei essa cidade, uma educação cinematográfica equivalente a 2 décadas, pelo menos. O que é mais interessante, o que mais me sobrou, o que mais ficou dentro de mim de tudo isso, é o fato de não ter, ao tudo ser visto nas mesmas salas, eliminou totalmente de mim o conceito de cinema comercial, cinema entretenimento, versus cinema de arte, cinema mais hermético, mais miura, como se dizia antigamente, as filmes menos acessíveis, menos palatáveis ao público. E, obviamente, carrego dentro de mim a impressão, né, o meu DNA de cineasta, ele se funde um pouco com as minhas memórias e com as minhas visões, que para mim são um pouco como filmes que eu vi, porque eu os vivi, tão intensamente como aquilo que eu vivia numa sala oscura vendo sendo projetado, o filme que mais me marcaram. Eu acho que se trata simplesmente de eu tentar fechar os olhos que as imagens voltam, né? Eu me lembro um dia, alguns anos atrás, passando um domingo na casa de um diretor muito importante, Francis Ford Coppola, quando eu trabalhei na Califórnia, ficamos depois de um almoço batendo um papo até longas horas da noite, quer dizer, até tarde da noite, sei lá, 11 horas, meia-noite, para os Estados Unidos isso é muito tarde, e ele me disse: Héctor, não importa quantos filmes a gente faz ao longo de uma vida, né? A gente pode fazer 10, 12, 15, quantos filmes a gente consegue fazer, né? O importante é saber se dentro daqueles filmes a gente conseguiu lograr alguns momentos, algumas imagens, alguns instantes que fiquem eternamente, né, no inconsciente do espectador. É fechar os olhos e lembrar o que me restou de Rocco e seus irmãos, né? A cena na cama dos 2 irmãos chorando. São coisas que vêm muito forte porque fazem parte da construção do ser, assim, no sentido mais redondo, mais íntegro, mais completo da palavra. E se a gente consegue, ao longo de uma vida profissional, poder deixar a mesma impressão digital que o Luchino Visconti deixou com 1 ou 2 cenas daquele filme, dentro do moleque de 14 ou 15 anos que viu aquele filme, a minha missão como diretor de cinema está realizada. É disso que se trata. É simplesmente disso que se trata. Mais filme, menos filme, falar mais... Enfim, tem diretores que falam muito e fazem bosta, tem outros que não falam nada e fazem coisas maravilhosas. Tem uns que se vendem antes do filme acontecer para que todo mundo saiba do que filme se trata. Há uma mística muito grande em relação ao cinema, há um bullshit, não sei se vocês conhecem a palavra americana, um monte de merda falado em relação ao cinema. A imprensa ajuda a divulgar esse bullshit, porque são todos, na maioria das vezes, pessoas muito preguiçosas que simplesmente repetem ou reescrevem o que lhes foi enviado como press release por parte dos produtores. Está havendo uma salvageria de banalização, né, na quantidade de festivais que acontecem no mundo inteiro. Enfim, o cinema perdeu um pouco o encanto, a magia, uma certa inocência, uma virgindade, sei lá, uma coisa mais etérea, mais delicada, mais mágica, que havia no momento de ver um filme. Hoje ficou tudo muito quantitativo, ficou pouco qualitativo. Eu ainda acredito nessas pessoas que estão aqui, que acordaram de manhã para tentar ouvir o que eu tinha a dizer eventualmente. Talvez cinema seja um dos exercícios de individualidade mais complexos que existam, porque ele mexe com tantos segmentos da criatividade, mexe com a ficção, mesmo que ela seja documental, continua sendo ficção, mexe com música, com dramaturgia, com mentira, muito mais com mentira do que com verdade, mesmo que o filme pretenda dizer que está dizendo a verdade. O fato de querer te dizer de dizer a alguém que isto é uma verdade já é uma forma de querer impor uma verdade sobre algo que não seria possível dizer se é certo ou como, se é verdade ou se é mentira. Enfim, agora, se vocês querem uma relação de filmes que me vem em mente, eu acho que com certeza absoluta os primeiros filmes do Andrei Vaida me tocaram muito, né? Canal, Cinzas e Diamantes, foram filmes feitos na década de 50, na pós-guerra, na Alemanha de pós-guerra. Tenho imagens vívidas desses filmes. Eu sou de 46, significa que se eu os vi no final dos anos 50, eu deveria ter 12 anos, 13 anos, 14 anos no máximo, quando eu os vi. São alguns filmes das primeiras fases do Ingmar Bergman, né? Sétimo Selo, com certeza, né? Noites de Circo, Morangos Silvestres, Visconti, né? Terra Trema, Rocco e Seus Irmãos, as comédias italianas que eu adorava, musicais americanos, cafona, mas eu não sabia que era cafona naquela época, mas eu adorava Sete Noivas para Sete Irmãos, Cantando na Chuva, era só aparecer, sei lá, talvez porque nossa vida na Argentina era tão sóbria, tão pacata, tão absurdamente sem graça, que os musicais americanos traziam um vento, sei lá, trazia uma alegria, que, um colorido, uma ingenuidade que eu achava interessante. Enfim. Não chegavam à Argentina. Eu estive no período exatamente de 52. Eu saí com 7 anos, falei, aquela experiência iniciática que eu falei. Ela está pautada e ela é verdadeira porque eu vim para o Brasil em 52, 53. Eu nasci em 46, então eu tinha 6 ou 7 anos. Nós ficamos 3 anos, Perão vai para o exílio em 55. Eu passei 3 anos em São Paulo, morava no Bom Retiro, na Rua Prates, e morei numa pensão na Rua São Vicente de Paula, no Higienópolis, com meus pais. Primeiro na pensão, depois na Rua Prates. E em 55 voltamos. Em 55 eu tinha então, eu sou de 46, eu tinha 9 anos. Ficamos 2 anos em São Paulo morando. E aí eu cresço em Mar del Plata até os 17, eu saio da Argentina e não volto por uns 20 anos. Aí eu vou para a Europa e depois me radico no Brasil. Um colégio chamado, eu me lembro até a camiseta que eu tinha com S, era um liceu chamado Stanford, que eu acho que não existe mais, que tinha em Higienópolis. Eu fiz 2 anos de escola em Higienópolis. Minha segunda alfabetização é em português. apesar desse sotaque pernambucano que eu tenho. Hein? Não, era uma escola, um liceu privado chamado... Era uma escola... Eu acho que não era pública, não, porque tínhamos um uniforme, que era umas camisetas curtinhas com um S bordado aqui, que se chamava Stanford, esse nome em inglês. Não era judaica. Apesar que eu ia naquele Shomer, naquele clube, tipo... Essa agrupação judaica que fazia esportes e que eu nunca fazia, mas que era lá, chamava Shomer. E te inculcavam para ir para Israel, para... Fala, Leon.
Então, esse período que você saiu do Brasil, saiu da Argentina e vai para a Europa, é de uma riqueza cultural gigantesca.
Que você um dia prometeu que ia fazer um livro e nunca cumpriu.
É, não, mas agora vai.
Não.
Isso vai virar um livro.
Estou te cobrando publicamente isso.
Então, ilustra a gente com esse período que é maravilhoso, que tem a ver muito com cinema também.
Tem a ver com cinema, é verdade. Eu, quando vou para a Europa, eu saio da Argentina com 17 para 18 anos, não tinha 18 quando cheguei ao Brasil. Enfim, eu lutei, trabalhei muito para trazer meus pais, eu não tinha nem acabado a escola. E uma vez que meus pais estavam instalados aqui em São Paulo, meu pai estava com problemas sérios de saúde, estou pulando rápido para chegar onde o Leão perguntou. Eu encontro um amigo meu, decido ir para a Europa, e obviamente eu queria fazer cinema na época, porque cinema era, sei lá, eu acredito que meu grande cardápio era meu grande acervo de informações. Ele se alimentava quase que exclusivamente de literatura e de cinema. Praticamente não havia mais nada no mundo que me interessasse a não ser isso. Né? Toda a minha geração se dividia muito, militância política, procuras religiosas, enfim, vida pessoal, no sentido de tentar fazer coisas que... Enfim, minha vida, eu era um obcecado por cinema e por literatura, por poesia, que era tudo que eu lia. Eu vivia vasculhando nas livrarias da Avenida São João, que não é a São João que vocês conhecem hoje, estava cheia de sebos, parecia um pouco Calle Corriente em Buenos Aires. E, enfim, fazia parte de um grupo de poetas que tinha o Roberto Piva, Lindolf Bell, enfim, Claudio Viller, Regastein, Bicelli. Era um grupo de pseudo-documentos, bons intelectuais que nunca conseguiram, digamos que eram os intelectuais cuja produção ficou muito anônima, com a exceção do Roberto Piva, ao longo dos anos, cuja leitura dos poemas dele eu recomendo. Né? Tem um livro dele chamado Paranoia, com prefácio do Tomás Souto Correia e fotografias do Wesley Duque Lee, produzido pelo Masao Ono. Muito bonito, acho que esse livro de 62 ou de 63, que já tem no formato daquela época, era uma coisa super moderna, parecia um gibi retangular, curto, material fotográfico deslumbrante. E eu vou para a Europa e eu, no meu ansejo de não ter profissão e ter que me manter e sobreviver, fui trabalhar como extra na Espanha, onde eu estava, que naquela época tinha uma produção de filmes muito, muito grande, de filmes B, de circuito B. Havia um ciclo que hoje é denominado Spaghetti Western, que eram filmes que começam com o grande filme do Sergio Leone, depois, como tudo aquilo que é inventado numa escala extremadamente de excelência, começam a haver produtos de linha B e linha C, né, para um público mais amplo e mais generoso. Havia uma produção de filmes muito grande em Madrid e eu tive a oportunidade de poder, durante 2 anos, me manter trabalhando como extra, como figurante em filmes de western. Então, se alguém tiver muita curiosidade um dia de manhã, ou no dia de hoje, de querer saber um pouco da minha biografia, e tiver a felicidade de ver em algum canal de televisão, às 3 ou 4 da manhã, algum western espanhol falado em italiano, espanhol e inglês, de pronto poderá me encontrar vestido de índio. É isso, eu não vou contar mais detalhes, senão você não vai vender um exemplar do livro, Leon. Do livro que você ainda nem sequer começou a escrever. Você é uma figura, Leon. Que mais?
Oi, bom dia.
Bom dia.
Hector, eu queria saber um pouco, que, com certeza o cinema contemporâneo, ele é mais quantitativo do que qualitativo. Porque assim, Bergman, Kubrick, a gente sabe que fizeram época, fizeram, marcaram a sua época no cinema, mas o cinema contemporâneo também tem o seu crédito. Então, eu queria saber o que você indica aí.
Veja bem, quando você fala Bergman, Kubrick, Scorsese, quando a gente fala ícone, grandes nomes, isso é importante, porque eles se transformam em grandes nomes, porque, de alguma forma, eu acredito que eles têm capacidade de dizer algo de uma forma tão contundente e tão inovadora, né? Eles estão trazendo algo que outros não disseram antes, né? Porque depois virão outros que dirão coisas que já foram ditas antes de formas diferentes. Mas o importante é quem foi o primeiro que disse algo que não tivesse uma árvore genealógica atrás, que ninguém tivesse dito nada antes, né? Antes me refiro nos tempos anteriores a ele, né? Então, eu acho que há uma qualidade muito grande em diretores ou em filmes que dizem coisas que estão, digamos, no sustentáculo dessa pirâmide na qual no topo está algum desses nomes que você disse agora. Mas aí é uma coisa que tem muito a ver com as descobertas que você faz. Porque se cinema passa a ser um jogo de cartas marcadas, no qual eu te sugiro 6 ou 8 nomes de filmes que você vai ir ver, você vai ser uma pessoa que se alimentará dessas informações que eu estou te dando e, de alguma forma, elas serão seminais para a construção da tua pessoa. E essa pessoa que você é será, de alguma forma, muito lá embaixo, tenuamente, quase que impossível de ser apontado como... você será um filhote meu. Eu prefiro que você construa o teu crescimento como pessoa, como homem, como ser humano, com as tuas descobertas. Com aquilo que o azar, a vida, o imprevisível, faça acontecer na frente da tua capacidade de ver, seja por erro, por omissão, por escolhas, por equívoco, por sugestões, você se alimentará e você será... Ou seja, estou te respondendo com um problema, não com uma solução. Porque só o tempo e o teu crescimento, eu acho que vão dizer melhor quais foram os filmes que foram importantes. Porque às vezes os que foram importantes para mim não serão para você. Porque você é uma outra pessoa. Eu como cresci de uma forma muito eclética, sem mestre para seguir, né? Sem escola, sem estudo, sem cartilha. Eu nunca li um livro de cinema, né? Não tenho ideia. Eu, quando fui fazer meu primeiro documentário, me lembro que o fotógrafo me disse: que lente você quer que eu ponha na câmera? E eu perguntei: por quê? Você tem várias lentes? Né? Não sabia. Aí eu peguei uma folha de papel Canson e, sei lá, e tentei ver mais ou menos como que eu queria de que tamanho eu queria ver dentro daquele buraquinho aquilo que eu estava enxergando lá no fundo. E o que estava enxergando no fundo era uma bosta, era a Rua Teodoro Sampaio iluminada para o Natal. Ou seja, não é que eu estava filmando na Torre Eiffel, né? Então, sei lá, o quanto eu queria que ela se perdesse na perspectiva, quanto de foco que eu queria que tivesse no primeiro plano e não foco no segundo plano, quanto que eu queria só um primeiro foco numa lâmpada e nenhum foco na perspectiva, ou quanto que eu queria tudo igual, como se fosse um cartão postal, você entende? Então, são coisas que vão com o teu crescimento. Agora, eu te dizer agora, dar um nome de 10 filmes, eu não me lembro o filme que eu vi ontem, talvez porque eu esteja ficando meio gagá, talvez, sei lá. Mas eu acho que importante é o que fica, não é? Olha, vou te contar uma anécdota. Mas vocês não podem seguir ao pé da letra essa minha anécdota, porque senão o mundo vira um caos. Talvez seja até bom que vire um caos, mas enfim, aí é a escolha de vocês. Uma vez eu tinha um amigo meu que me fazia muitas perguntas como a que você fez agora. E nós tínhamos o quê? 20 e poucos anos. E tinha um livro que eu estava lendo na época que eu gostava muito, que era seminal para mim. Eu viajava com esse livro debaixo do braço. E eu achava que nesse livro havia sempre alguma resposta a algum dilema ou alguma pergunta que eu tinha. Como as perguntas que você tem correspondente à tua idade, que eu acho super, super do caralho, acho ótimo. Eu dei para ele eu comprei um livro igual a esse que eu tinha para o meu amigo, só que eu arranquei a capa e eu cortei com uma tesoura em todas as páginas o nome do livro e o nome do autor. E dei o livro para ele ler. Digo, olha, esse é o livro que eu quero que você leia, ele que está fazendo a minha cabeça. Disse, mas de quem é? Falei, não interessa saber de quem é. Mas como ele se chama? Tampouco interessa. O que interessa é o conteúdo do livro. Até o dia de hoje, se passaram 40 anos, eu encontro esse amigo, casado com uma ex-amiga, em filas dos cinemas, esporadicamente em alguma festa, e até o dia de hoje ele pega pelo meu braço e me diz, mas que livro era aquele? E eu digo, mas qual é a, que importância tem que eu te diga qual é o nome do livro? Aquilo já virou uma brincadeira entre nós. Eu jurei a mim mesmo que não ia dar o nome do livro para ele, e ele fica pé da vida porque não sabe, porque um livro que deve ter mexido com ele ou não, mas até o dia de hoje ele me encontra e me diz, você vai bem, você não vai me contar o nome do livro? Eu digo, mas que importância tem? O importante é saber se o livro... Assim, de graça? Só porque você me pagou um cafezinho lá fora? Você não me deixou nem comer uma bolacha? Falou que era caro, que o festival não tinha dinheiro? Chamava-se A Paz Fundamental, de Jiddu Krishnamurti, que era um pensador hindu, um jovem hindu, que me fascinei pela ideia, que foi criado por um grupo teosófico, formado por pessoas que eram estudiosas, digamos, de vida espiritual, e ele foi criado para ser uma reencarnação do Cristo, e ele perde o irmão dele, muito jovem, acho que com 20 e poucos anos, o irmão mais jovem, e aquilo provoca uma cisão nele muito grande, uma dor muito grande, ele renuncia a esse destino que lhe estava sendo fabricado a ele como menino pobre hindu, recolhido por gente nobre inglesa, com muito dinheiro, que eram essa sociedade teosófica, e ele se transforma num livre pensador, totalmente excludente, exclui da sua vida toda e qualquer ideologia, religião, credo, se torna um ateu perfeito, ateu, né? Ateu, que não crê em Deus. Um ateu perfeito, e é um homem que desenvolve um raciocínio a partir do conceito do existir. Então, ele não tem absolutamente nenhuma filosofia, nenhuma ideologia, não é estudado em nenhuma faculdade, ele não representa nenhuma corrente de pensamento. Ele simplesmente representava o ato puro e instintivo de viver o tempo presente. Por isso até, tão competente, ele não permitiu jamais que se criassem associações, igrejas, monges, coisas de culto do trabalho dele, né? Porque ele diz que no momento que alguém se junta com outro para reverenciar a um terceiro, está imediatamente formada uma estrutura de poder que, de alguma forma, tentará reproduzir o pensamento de alguém como verdadeiro e estará anulando o seu próprio pensamento. Era, digamos, a quinta essência do existencialismo. E eu fiquei fascinado com isso. Eu li isso muito jovem, com 17, 18, 19 anos. Fui induzido a essa leitura ouvindo um grupo de amigos que eu tinha, que procuravam alguma explicação para o fato de a gente existir. Eu não sei se pessoas jovens de 19, 20 anos hoje em dia têm esse tipo de preocupações. A minha geração a tinha, pelo menos o grupo que eu frequentava. Queríamos saber quem éramos, por que existíamos, sabe, o que era a sociedade. Não queríamos soluções. Queríamos entender o que era, o que estava acontecendo. Porque com o momento que você quer procurar uma solução, aí você vai virar de esquerda, de direita, vai ser isto, vai ser aquilo, e você, de alguma forma, você embaça totalmente a tua capacidade de entender o teu momento no tempo presente, porque você está sempre projetando uma solução, ou uma leitura, ou uma interpretação do teu cotidiano através da ótica de outro, não através da tua própria descoberta. Então, mas nós éramos assim. E esse livro me marcou muito. Era um livro de conferências. Acho que havia 6 ou 7 conferências nele, que ele deu em diferentes lugares ao redor do mundo, onde ele insistentemente recusava a ideia de ter seguidores, né? Então era um ser independente, e aquilo que eu quis ser desde muito menino. Eu quebrei muitas vezes a cara, né? Continuo quebrando, não é fácil, né? Tentar ser um franco atirador, um espírito livre, afinal de contas somos todos feitos da mesma matéria e temos nossas limitações, mas esse era o livro, Leão. Quer dizer que se eu tiver o ano que vem vestindo uma túnica laranja e sentado em posição do Flor do Loto na Avenida Paulista com Augusta, vou entender que você leu o livro. Hein? Tá vendo? Ela quer ser... Ela é seguidora. Chama-se Jiddu Krishnamurti, com K de Kafka, de quiosque. Krishnamurti. Mais alguma pergunta? Eu não te respondi o que você queria, né? Você tem que ir ao cinema, tem que ver teatro, tem que ler, sabe? Tem que quebrar cara, tem que... E aí você vai... E quando você estiver daqui a 15, 20 anos, você vai se lembrar que filmes foram os que fizeram tua cabeça quando você tinha 17, 18, 19, a idade que você tem agora. Né? Acho que é por aí, acho que é por aí. Porque tudo tem a ver com tua educação, sabe, com o teu desejo, com tudo, com o teu sonho, que é diferente do dele, do dela, do meu. Estás entendendo? Então, eu... Porque se eu te der nomes, é como se eu te desse a papinha na boca. Eu acho que a construção do homem se faz com a descoberta, né? Leão, uma solta outra, vai.
Hector, não sabia, você já respondeu que você fez documentário.
É, se mas era um documentário, fez, sim, fala.
Se você fez vários e se você fez algum para mostrar a sua terra, Argentina, assim como o Leão fez aqui no, em São Paulo, né? Para mostrar a sua terra, que a gente sempre percebe nos filmes que você faz, mostra um pouquinho da sua vida, da sua infância.
Então, os meus documentários, de acordo com a tua colocação, já tem coisas minhas nos meus filmes. Então eu não preciso chegar a eles de uma forma mais explícita, porque eles, de uma forma mais velada, mais inconsciente, mais sutil, elas estão enfronhadas dentro de tudo que eu tenho feito, porque o que eu tenho feito são muito quem eu sou, e quem eu sou é a construção híbrida de um ser meio argentino e meio brasileiro, né? Eu hoje digo que sou um brasileiro que nasceu na Argentina, né? Mas é inegável que eu possuo... Eu sou os dois, um pouco. E documentários que eu fiz eram documentários de sobrevivência. Eram filmes de guerrilha, eram documentários para dar um tapa numa grana e poder pagar o aluguel. Eram filmes de propaganda. Fiz filmes para aquele... Para o Paulo Maluf. Meu primeiro filme nasce de... Deu uma corrupção, acho lindo isso. Né? Porque me lembro que eu leio nos jornais, eu queria fazer cinema desesperadamente, e naquela época trabalhava de vendedor de túmulos do cemitério do Morumbi. Eu era um vendedor de túmulos muito bem sucedido, o que me permitia ter camisas feitas à medida, com monograma no peito, que eu detestava, mas era sinal de status naquela época para os vendedores, e ter sapatos comprados nas lojas Suttory. Você se lembra, Leão? Não? Você é mais jovem que eu, né? É? Você usava sapatos feitos à medida no Minelli, né? É? Vuca Brai? Não, eu estou brincando. Você que uma vez mandei fazer uma camisa à medida que nunca tinha feito. Falei isso meio de farra, porque me lembrei agora. Mas eu li no jornal que tinha havido uma concorrência para decorar a cidade no Natal, acho que era a década de início dos anos 70, tinha acabado de voltar da minha turnê europeia, devia ter quanto, 24, 25 anos, e Maluf era prefeito, um senhor chamado Paulo Maluf, e estava em todos os jornais que tinha havido falcatrua na concorrência para decorar a cidade, que a firma que tinha sido contratada para decorar a cidade era uma firma de plástico, chamava Plastimatic, sei lá, uma coisa assim. Eram umas estrelas com muitas pontas, né, de coloridas, amarelas, vermelhas, brancas, azuis, e a cidade inteira tinha sido coberta, e que a concorrência e a empresa que tinha ganho a concorrência tinha sido fraudada, e obviamente o Paulo Maluf, já naquela época, ele era o que ele é hoje, pequenininho, né? Com o tempo ele foi crescendo, né? Um bandido. E eu me lembro que era assim, tipo 19, 20 de dezembro, e eu usava muito o escritório de um amigo meu que tinha uma produtora no centro. Eu parava lá para dar meus telefonemas, como era vendedor, você sempre tem que telefonar para marcar encontro. Naquela época não havia celular, havia muito pouco telefone público. Você tinha telefone nas padarias, que você entrava e pagava algo e te deixavam utilizar o telefone, né? Eu parava no escritório desse amigo meu, que era na Conselheiro Crispiniano, perto do Enfrento, Cinema Rock, perto da São João. E eu estava lá fazendo hora, esse meu amigo não estava, estava viajando. Ele tinha uma produtora de cinema muito pequenininha, minúscula. E toco o telefone e eu atendo. E dizem aqui da Secretaria de Cultura do governo Paulo Maluf, queremos falar com alguém da produtora. Como não tinha ninguém, digo, pode falar que eu atendo. Aí veio ao telefone um senhor chamado Paulo Cotrim, que foi jornalista de música e de alimentação no Jornal da Tarde há muitos anos, e que antes tinha sido dono do bar mais importante em São Paulo na década de 60, que era o João Sebastião Bar, que era onde a Bossa Nova tocou em São Paulo na década de 60, era o equivalente ao Beco das Garrafas do Rio de Janeiro, né? E ele tinha sido dono. Né? E ele estava trabalhando como assessor de imprensa, ou assessor de cultura do secretário de cultura do Paulo Maluf, dizendo que queriam fazer um documentário às pressas, que não havia tempo para fazer uma concorrência, que eles queriam contratar alguém que tinha que ser documentado, fazer um documentário de 10 minutos à la Jean Manzon, que eram filmes que passavam por lei obrigatórios antes dos filmes de longa-metragem. E eu vi aí a oportunidade de fazer meu primeiro filme. Eu digo, mas como vamos fazer se não temos um contrato, não temos nada? Disse, você tem que acreditar na nossa palavra que nós vamos pagar vocês, nós vamos fazer uma concorrência em janeiro que você vai ganhar. Que é outra picaretagem, né? Ou seja, havia outra fajutice armada. E eu digo, olha, eu não tenho nada a perder, eu tenho que fazer esse filme. Aí liguei para uns amigos que tinham uma produtora chamada J Filmes, que era o Jacques Deselan, o pai do médico e o pai daquela menina que amiga foi amiga minha, nossa, sei lá, num grupo uns anos atrás, pessoas queridas. E peguei um equipamento por 3 dias, 3 noites, filmamos dia 21, 22, 23 à noite, a cidade iluminada, montamos em 10 dias. A Secretaria de Cultura fez uma concorrência com o edital, com tudo, foi lá o Primo Carbonari, Jean Manzon, todos os bandidos da época que faziam documentários lá, apresentaram suas propostas. Eu tremia porque eu tinha um monte de conta para pagar, porque tinha pegado tudo no crédito, a pagar há 30 dias, negativo, laboratório, equipamento, luzes, os técnicos, todo mundo. E, obviamente, eles receberam as propostas e um par de dias depois anunciaram que o ganhador tinha sido eu, graças a Deus. Uma falcatrua, porque era tudo pro forma, absolutamente nada disso tinha, absolutamente. Eu era super ingênuo, não tinha a menor ideia, eu fiz tudo na base da vontade. E esse foi meu primeiro documentário. Então, meu primeiro documentário já nasce sobre a égide de uma trampa, de alguma forma, de uma malandragem, de uma putaria. Então, digo, welcome to São Paulo, Héctor. Né? Esse é o caldo de cultura aqui onde você vai ter que sobreviver, de alguma forma. E o filme, agora vou jogar uma florzinha para mim, né? O filme foi tão bem sucedido que eles me pediram um do carnaval. E onde cometi uma imprudência tremenda. Porque me lembro que eu comprei 8 latas de negativo de 300 metros, só para dar uma ideia a vocês, uma lata de 300 metros são 10 minutos de duração. Peguei a mesma equipe que tínhamos feito o Natal e fomos filmar o desfile da escola de samba no viaduto Santa Efigênia, ou no viaduto do Chá, não me lembro, era no Santa Efigênia. E eu entendia tanto de carnaval quanto eu entendo de ornitologia, ou de, sei lá, da vida das formigas, não sabia nada. Aliás, sei mais da vida das formigas do que de carnaval, obviamente, naquela época. E eu colocamos duas câmeras, uma embaixo, que era o Jorge Bodansky, que fotografava, o pai da Laís. Na câmera de cima era o Walter Lima, que tinha fotografado Deus, o Diabo na Terra do Sol. Né? Era em cores o filme, duas câmeras, era um luxo. Não havia som direto na época. Apesar de que a Maureen Bisiliat, já naquela época, olha que avançada, que avant-garde que a Maureen é, estava lá embaixo com um gravador Nagra suíço, gravando a escola de samba e fazendo fotografias com a máquina fotográfica dela. Ela já estava captando o material 20 anos na frente do que veio a ser feito depois por muita gente pós-moderna, né, de fazer fotografias com imagem, com som direto, essa coisa toda. Nós ainda estávamos na década de 50, fazendo aquele documentário na década de 70, da forma, através do modelo com o qual nós estávamos captando e registrando aquelas imagens. E eu sei que cada vez que vinha um bloco de uma escola de samba, eu achava que cada bloco... Eu soube depois, né? Que cada bloco era uma escola de samba. Então, quando deu tipo uma e meia, duas da manhã, o meu assistente me cutuca e me diz: Héctor, já gastamos 6 latas. E estamos ainda na primeira escola de samba, que é a menos importante. Digo, mais importante é a escola que vem às 2 da manhã e mais importante é das 5 da manhã. E amanhã é o grande dia das grandes escolas de samba. E eu já tinha gasto praticamente tudo o meu negativo, porque cada vez que via um bando de gente cantando, eu achava que aquilo era uma escola de samba e que a outra era outra escola de samba. Enfim, e uma luta aí para conseguir mais umas 10 ou 5 ou 6 latas. Obviamente o filme acabou não dando um tusta de lucro, porque o lucro foi embora nas latas de negativo e na revelação. Mas tem uma imagem muito bonita naquele filme do Jair Rodrigues cantando numa festa de carnaval que teve no Teatro Municipal, que nunca mais foi cedido depois da barbárie que foi aquela festa com 3 mil pessoas, sei lá, aquelas coisas irresponsáveis, né? Tiraram todas as poltronas do Teatro Municipal e fizeram um baile de carnaval no Municipal. E, obviamente, despedaçaram o baile, o teatro, né? Foi um vandalismo total. E tem uma cena muito bonita filmada com uma lente nova que tinha saído naquela ponta, que era uma lente chamada Olho de Peixe 9.8, né? Que ela era uma espécie de grande angular que distorcia. E por alguma felicidade, meu olho ingênuo de descobridor estava com a câmera na mão ao lado do Valdemar Lima e filmamos o Jair Rodrigues, jovem, bonito, cantando com 2.000 e poucas pessoas cantando, né, ao uníssono com ele, com com aquele teatro municipal, aquela horda de gente naquela manifestação popular, ele cantando com uma ginga muito bonita e aquela lente, de alguma forma, amortece um pouco o movimento do personagem, parece que ele está meio em câmera lenta, umas imagens muito, 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 muito lindas. O resto é um documentário meramente convencional de carnaval que não tem nada excepcional, ponto.
Durante muitos anos, eu, nas minhas viagens, quando eu dizia para as pessoas que era brasileiro, imediatamente vinham duas referências de Brasil na cabeça das pessoas. Uma era Pelé e a outra era Pixote. Então, de certa maneira, Pixote foi o filme da vida de muita gente pelo mundo todo. Né? Então esse é o outro lado do filme da minha vida que você provocou nas pessoas. Como é que você encarou o Pixote? Como é isso? O que você guarda da importância desse filme hoje?
Enfim, talvez esse suspiro seja o melhor que eu possa dizer sobre o filme. Fica ao que fica, ao que foi, o que é intangível. Eu não sei o que é o Pixote para uma pessoa que mora em Oslo, né? Ou em Johannesburgo, ou em Santa Cruz de la Sierra, ou num subúrbio de Houston. Eu só sei que em todos esses lugares o filme passou. Né? O filme foi um filme assim, acho que depois do Orfeu Negro, foi o filme brasileiro mais divulgado no mundo inteiro. Não foi nem graças a mim, ele aconteceu, ele foi se desdobrando. Né? Eu nunca tive controle sobre quantos países tiveram o filme, como passou. Porque ninguém te comunica nada. Você vende o filme para um distribuidor e você não tem ideia. Alguém vai te dizer... Um dia me disseram que o Pixote tinha ficado num cineminha minúsculo em Estocolmo, uma sala de 40 lugares, certo? 18 meses em cartaz. E que o filme que mais tempo tinha ficado antes do que isso tinha sido Estranho no Ninho. Então, se você fica sem uma coisa dessa, teu coração bate forte. Agora, você não tem absolutamente nenhuma... É intangível. Primeiro que você nem sabia, se alguém não te contasse, você nunca chegaria a saber. Então, eu também sinto um pouco isso, que as pessoas falam muito disso do filme. Com o tempo, obviamente, houve outros filmes brasileiros que ocuparam um pouco esse espaço, né? Central do Brasil, depois veio o tsunami de Cidade de Deus, que obviamente também percorreu. Eu não sei se tiveram um percurso tão longo, porque Pixote não foi um sucesso mediático, né? Não teve a mídia propulsionando o filme. Sei lá, ou eu era mais ignorante, eu seguia menos, ou a mídia noticiava menos. Eu me lembro que havia um querido jornalista, o Edmar Pereira, do Jornal da Tarde, que vira e mexe, me ligava e me dizia: Héctor, se teu filme ganhou tal prêmio em tal lugar. Eu nem sabia nem que esses prêmios existiam. Né? Eu não disse, teu filme foi escolhido o melhor filme estrangeiro do ano pela crítica de Nova York, isso é importantíssimo, só Costa Gavras ganhou uma vez, e o Berman ganhou outra, e o Fellini ganhou outra. Eu nem sabia isso. Aí um dia o Edmar me ligou e me disse: olha, o Pixote foi escolhido o terceiro melhor filme da década de 80, primeiro Ran, do Kurosawa, segundo é Fanny Alexander, do Berman, e o terceiro é o Pixote, por uma seleção de 60 críticos de todos os Estados Unidos que votaram os melhores filmes da década. E, sabe, então eu fui sabendo. Hoje em dia tudo se sabe, hoje em dia tem internet, está tudo muito mais em rede, é tudo, digamos, muito mais... Eu achava que era muito mais interessante quanto antigamente, porque a gente era mais inocente, a gente não sabia que havia festivais, a gente não sabia o que acontecia. Sei lá, as coisas foram acontecendo porque os outros queriam que acontecesse. A gente não provocava os acontecimentos, a gente só tinha feito o filme. Hoje em dia já tem uma estratégia de marketing, você sabe onde você vai colocar, tem o pessoal de relações públicas e tua assessoria de imprensa vai pontuar onde vão sair informações para provocar certas reações e transformar tudo num evento mediático. Sei lá, hoje... a palavra marketing entrou de uma forma avassaladora. Então fica uma coisa, hoje em dia está, sei lá, a gente tem que jogar com as regras do jogo de hoje em dia. Não estou sendo um saudosista, estou simplesmente contando a tua pergunta, Leão, como aconteceram as coisas antes. Olha, para mim, o Pixote foi um filme que foi feito movido pela minha indignação de vir de um país um pouquinho mais civilizado que o Brasil, provavelmente... pelo menos na sua organização urbana, né? Argentina, eu nunca vi os graus de miséria explícita que eu vi no Brasil quando eu cheguei na Argentina. E eu vi aquelas crianças de rua, aquelas coisas, aquilo me motivou, me deu um pouco de bronca, fui pesquisar um pouco e decidi construir uma história, que no fundo a história do Pixote é uma história que ninguém nunca nem sequer se detalhou a escrever. É a história da reconstrução de uma família. Aquele grupo de crianças, quando foge de uma entidade, tipo a La Febem, ele reconstruiu uma família. Um casal, um menino travesti com seu machinho, e há três filhos. E aquela família sobrevive. E aquela família está predestinada a ser desagregada, porque eles são um núcleo de exclusão social. E eles são desagregados e a saga do filme é contar a desagregação de sua família. O filme termina com o último membro da família vivo, que é o Pichote. Se eu quisesse pôr mais 5 minutos de filme, a vida própria, a cidade de São Paulo, completou o filme, matando o ator que fez o filme 3 anos depois que ele fez o filme. Então, foi um filme tremendamente premonitório, de alguma forma, né? De alguma forma, aquilo que se fala, a arte imita a vida. Mas nada disso foi premeditado, era uma coisa totalmente... Sei lá, era uma coisa tão vital para mim a construção daquele filme quanto as necessidades fisiológicas que nós, como seres humanos, temos, todos nós, e as executamos normalmente como parte das nossas funções vitais. Ponto. Não foi, vou fazer um filme sobre algo que eu acho que... Não, foi uma coisa... Sabe, a minha relação com o meu trabalho, o meu lado racional, que ele é muito explícito e muito contundente, ele funciona no operacional, no operativo. O meu lado de trabalho, ele é meramente instintivo, ele é totalmente na vontade. A minha vontade, por mais que eu a pense, a estude, não tem absolutamente nada a ver com o que eu penso e com o que eu estudo. É com a vontade de fazer. É como se houvesse dois seres, uma relação muito esquizofrênica nisso, né? Um que pensa para como fazer e outro que não pensa o que eu quero dizer. Né? Então, o Pichote é o exemplo assim mais... Foi o exemplo, assim, para mim, mais contundente de mim como espelho, de eu como espelho, de quem eu sou como pessoa. Né? Se eu quisesse fazer um autorretrato da minha fenomenologia ou da minha capacidade de ser, né? O Pichote representa perfeitamente. Tudo que aconteceu com o Pichote foi bom. Só que, obviamente, como tudo na vida não pode ser bom, algo sempre tem que ser estragado para que seja perfeito, o ator principal teve que ser morto pela polícia. E aquilo é uma dor que eu tenho até hoje. Mas aí você se pergunta, deveria eu ter feito o que eu fiz se eu soubesse o que viria a acontecer? E eu me dou a resposta, eu me cobro. Eu acho que tudo o que fiz é correto. Eu dei oportunidade a um grupo de pessoas de poderem conviver com pessoas às quais eles nunca teriam acesso. Convivemos todos juntos como uma família, nos quisemos, nos protegemos, nos continuamos nas nossas relações pós-época de estarmos juntos e cada um tem sua vida. Eu também poderia ter sido assassinado, como quase fui assassinado um par de anos antes, na época do Lúcio Flávio, quando o Esquadrão da Morte ficou atrás de mim. Enfim, outra pergunta. Leão, se passar da uma, o festival tem que pagar o almoço para o conferenciante. Estou te avisando já. Não vai sair barato para você. E não vai levar no frevinho, não. Vou querer comer bem. Estou te falando.
Obrigada. A cena da Marília Pira aconchegando aquele menino no colo.
Amamentando, né?
E amamentando. Uhum. Uma ocasião, ela, numa entrevista, me disse que aquilo aconteceu casualmente, foi um improviso, é verdade?
É, estava escrito... por exemplo, essa cena a que você se refere, não sei se vocês que estão aí têm lembrança, quase que no final do filme, né? Só ficaram... Todo mundo ou morreu ou foi embora... E ficaram só Marília, ligeiramente alcoolizada, deitada naquela cama maravilhosa que o Clóvis Bueno desenhou, que era uma cama cor rosa-choque, que tinham pintado os lábios vermelhos, estampados nele, uma coisa totalmente cafona, uma coisa kitsch total, suburbana, fantástica. E ela está deitada, meio alcoolizada, e estão vendo o programa do Chacrinha, né? Estão aquelas chacretes dançando e o Fernandinho está em primeiro plano vendo isso, aí ele vomita, porque estava escrito no roteiro era que ele vomitava, porque ele acabou de matar o amigo dele sem querer, e a Marília o acalmava e ele ia embora. E o que aconteceu no momento da filmagem foi que o Fernando vomita, ele começa a tremer, a Marília o recolhe, que até aí era o que estava mais ou menos, tínhamos ensaiado diversas vezes, só que em determinado momento é como se uma, enfim, como se tivesse aberto uma luz no teto e uma luz divina tivesse entrado, uma cena bíblica, né? Se é que a Bíblia existe. E ele olha assim para a Marília, no colo dela, olha para ela, e a Marília olha para ele, e ele começa a raspar a orelha com o olhinho dela no seio da Marília. Aí a Marília, maravilhosa, ela estava, por coincidência, com um vestido com 3 botões, grande, ela abre aqueles botões, ela põe o seio dela para fora e o menino se chupa o seio dela vorazmente e fica tentando sugar aquele seio daquela mulher, que em 5 cenas anteriores ou 4 cenas anteriores tinha feito um aborto com uma agulha de tricô. Era um organismo vivo que ainda tinha uma mãe gestando uma criança dentro dela. O Fernando, recuperando de um ataque de histeria pré-fetal, quase, feito um bebê, querendo ser amamentado por uma mãe que ele não teve, né? E aquele momento de total comunhão, que dura quase 1 minuto e meio, dela acalentando ele, mexendo-se na cama, assim, de uma forma assim, quase que você não percebe, mas ela está com o corpo ligeiramente mexido. Né? Me foge a palavra em português, e em determinado momento ela sente que essa situação começa a ficar insuportável, 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 porque ela não existe, porque ela não é real, e ela rejeita aquele menino, e aquele diz, vai embora, você não é meu filho, some daqui, eu não, odeio você, odeio você. O menino coloca seus sapatinhos e ia embora, o que estava escrito, que ele ia embora. Só que ele, antes de ir embora, ele para na cômoda, e pega um revólver que é na cômoda, ele olha para Marília Pera olha para ele, o personagem Marília Pera chamava-se Sueli, ele põe o revólver e ele sai. Então essa cena foi totalmente improvisada pela Marília e pelo menino. Então essa é uma daquelas cenas que o Francis Ford Coppola diz que estão no inconsciente do mundo. Essa pergunta que esta senhora me fez aqui agora, eu já ouvi em muitos países. Então são aqueles momentos que ficam de alguns filmes. Como os dois irmãos chorando na cama do Rocco e seus irmãos. Sei lá, são cenas antológicas, emblemáticas, né? Alguns diretores têm algumas cenas emblemáticas em seus filmes que ficam na memória das pessoas, né? E que talvez esse seja o grande filme da história do cinema. Fazer um dia, talvez, um filme emblemático de todas essas grandes cenas que ficaram. Há alguns filmes que tentaram fazer isso, mas sempre com outro subtexto, com outra intenção. Mas seria interessante poder fazer uma espécie de traçar o genoma, né? Um mapa das cenas, dos filmes que ficaram indelevelmente lacradas, assim, inesquecíveis, no inconsciente do espectador, né? No mundo inteiro, né? Seria super legal isso. Uma ideia, né, Leão? É? Não, inventei isso agora. O que você acha? Que tudo de graça? Você está muito guloso. Não tenho mais o que contar. Estou respondendo a pergunta dela. Então, essa é uma cena cuja genética é essa. Estava escrito num parágrafo. Às vezes você tem num roteiro de um filme, né, uma cena que é um parágrafo. Todo mundo diz, os americanos que são mestres em dizerem asneiras, né? Ficou estabelecido que no roteiro de cinema uma página tem 1 minuto de duração. Só porque eles acham que tem 1 minuto de duração, porque quando você a lê demora 1 minuto. Né? Eu me lembro que no Brincando no Campo do Senhor tinha uma cena que tinha 3 linhas e durava 14 minutos. Dizia, índios dançam, fumam, bebem e celebram, sei lá, algo. E essa cena começa, não sei se você lembra do filme Brincando com aquele índio colocando aquele ayahuasca em pó dentro de um canto, soprando na narina do outro, isso 2, 3 vezes, câmera vai e volta, um plano sequência que demorou 11 horas para ser preparado. Foi filmado em 20 minutos e fomos dormir. Que 11 horas? Muito mais. Então, ficamos quase 1 dia fazendo isso. E filmá-lo durou meia hora. Fizemos 4 takes e estava feito. Foi tudo. E o plano demora 9 minutos e meio. A sequência, como todos, são quase que 14. Depois eu cortei e ficaram 9 minutos. Então, é muito relativo tudo isso. Do não sei por que estou contando isso. Você falou, conta alguma coisa, né? Falei, esse critério de que uma página de roteiro é um minuto. Totalmente absurdo isso. Coisa do americano mesmo. Como primeiro ato, segundo ato e terceiro ato. Ou que, se você começa o filme em primeira pessoa, não pode depois... Quer dizer, obviamente, a coisa mais interessante, eu acredito, da modernidade é que uma série de mitos em relação a formalismos, né, que viraram regras ao longo do tempo, né, de modelos narrativos, estão totalmente destruídos. Né? Você pode, sim, misturar documentação com material ficção, sim, você pode misturar branco e preto com cores, com diferentes materiais, sim, você pode fazer um filme que não conta história nenhuma, sim, você pode fazer um filme que não tenha par romântico, que não tenha final feliz, sim, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer um filme com o seu telefone celular, certo? Se o filme é bom ou ruim, se agradará ou não agradará, tudo é possível. Então, obviamente, que quando tudo é possível e todo mundo pode filmar e tudo é uma história, é legal porque fica mais democrático, fica muito mais difícil, obviamente, você estabelecer critérios qualitativos, escolhas, mas hoje em dia está tudo tão bagunçado realmente. Enfim, que eu acho que aqueles critérios ligeiramente seletivos, elitistas, que nos formaram, né, que de alguma forma estruturaram nossa forma de ver, de pensar, de avaliar, de gostar, de poder falar das coisas, está se perdendo. Porque o filme que ele gosta é diferente do filme que ela gosta, diferente do filme que você gosta. Então, eu acho que não há mais o melhor. Há obsoletamente alguns critérios que ainda permanecem, mas são meramente mediáticos e de marketing, como os prêmios, por exemplo. Seja o de Cannes, seja o festival de Tiringumim, ao lado de Recife, ou a tua mostra. Acho que são formas de motivar público a tentar preservar, não preservar, de poder alimentar a ideia de que há escolhas e que há melhores e não melhores, são modelos incentivadores, mas a verdade é que não há apoteoses, não há o melhor, não há um pódio que diga eu sou melhor que ele, você é melhor do que ele e aquele lá é melhor que todos nós juntos. Por este grupo que decidiu isso este ano, patrocinado pela Telefônica. Está se entendendo? Para mim, eu estou muito descrente. Eu realmente acho que tudo virou uma grande balela mundial, está se entendendo? O que interessa é que a máquina continue indo, que os cinemas continuem funcionando, que cada pessoa tem o direito de poder fazer o filme que bem lhe dá na telha, e que as premiações são meramente formulações marqueteiras que foram criadas com determinado intuito em momentos históricos muito diferentes dos momentos que vivemos hoje, e que nos dias de hoje aquilo se perpetua como modelos de avaliação, porque o mundo precisa de notas, o mundo precisa de critérios, o mundo precisa de pessoas que digam o que é bom ou o que é ruim, todo mundo precisa de guias, de conselheiros, de opinião do outro, para de alguma forma certificar aquilo que eles não possuem e passar a ter uma opinião própria. Né? Como as pessoas estão cada vez menos... todo mundo precisa ter uma opinião em relação a alguma coisa, porque é uma forma de você poder dizer quem você é e como você existe. Ninguém consegue conviver com... Por isso que é muito mais fácil ser do não do que do sim. Porque do não, de alguma forma, te diferencia com uma pessoa que tem algo a dizer sobre aquilo que você está falando. E sobre o sim, você fica um pouco uma espécie de cordeirinho que vai atrás do rebanho sem expressão própria, né? Então, eu acho que o cinema ganhou essa liberdade, essa liberou total, como se poderia dizer, apesar que já é uma frase meio antiga, mas eu acho que essa liberdade, esse excesso de liberdade, ele traz consigo no seu bojo uma total ausência de individualismo, eu acho, né? Ou uma excessiva presença do individualismo, porque cada obra passa a ter uma individualidade total e absoluta e ela reina por si própria, E eu acho isso também muito significativo, em termos modernos. Então, que aqueles critérios avaliativos que a gente tinha, que, por exemplo, que romanticamente fazem você, ao ver 2000 filmes, escolher 300 ou 400 para trazer, que é altamente importante. Estou dizendo um pouco como exemplo para poder eu me alimentar, para poder falar, tá? Não tem nada a ver com você especificamente, Leon. Tem a ver com, obviamente, com tua sabedoria, com teu tato, com tua sensibilidade, com teu... Está contando quem você é, em termos psicoanalíticos, de alguma forma, as escolhas que você faz, né? Mas é a tua escolha. Se, em vez de ser você que escolhesse, fosse a moça que está ao teu lado, ou fosse a Bárbara que está ao teu lado, seriam as escolhas dela e seria a viagem dela. Eu acho que estamos tristemente chegando a um momento da história, pelo menos naquilo que eu considerava e sempre chamei a sétima arte, onde tudo é possível. Então, tudo virou, ao ser tudo possível, não há mais critérios avaliativos, a gente se aprende a determinados modelos que ainda sobreviveram para poder justificar um pouco nossas existências, mas, na verdade, que somos todos anônimos construtores de nossos próprios sonhos e tentando sobreviver, e eu acho que o cinema acabou. E chega.